Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Defesa Civil enviou equipes para avaliar a situação em Paranaguá, no litoral do estado. Detalhes com o Gustavo Vaz.
O governo do estado enviou uma comitiva de trabalho para visitar as regiões afetadas pelas chuvas de quarta-feira em Paranaguá, no litoral do estado, e colocou à disposição do município toda a estrutura da Defesa Civil Estadual. Antes de percorrer as áreas atingidas, a equipe participou de uma reunião com o prefeito da cidade, Marcelo Roque. De acordo com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Adilson Castilho Casitas, o auxílio acontece no levantamento dos danos, bem como no número de famílias afetadas pelas chuvas. Na manhã desta sexta-feira, dois técnicos da Defesa Civil vão a Paranaguá para avaliar a necessidade ou não de se decretar estado de emergência. Gustavo Vasco, informações da Agência de Notícias do Paraná.
Nós vamos até Telêmaco Borba. A prefeitura da cidade está fazendo um mutirão de combate ao mosquito da dengue. Detalhes com o Jefferson Abreu. Olá, Jefferson.
Olá, Tony Casagrande. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou oficialmente o calendário de mutirão de combate à dengue que acontece de 17 a 20 de janeiro em Telêmaco Borba. Conforme a Vigilância Sanitária, responsável pela organização dos trabalhos, os bairros assistidos neste primeiro momento serão o Bela Vista, Bom Jesus e o Centro, os quais apresentam o maior índice de infestação do mosquito. A partir de quinta-feira, dia 12, os agentes comunitários de saúde e endemias estarão realizando a divulgação nos bairros citados. Serão retirados os objetos que prioritariamente acumulem água. Não serão recolhidos entulhos de construção e madeira. A ação se dará em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, sob a responsabilidade do Dr. Edi Pukansk, e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que tem à frente o engenheiro Rubens Quintiliano. A principal recomendação à população desses três primeiros bairros a terem um mutirão é para que os moradores deixem em frente às casas os materiais que desejarem que sejam recolhidos no dia anterior à passagem do caminhão. Da Rádio Capital do Papel, Jefferson Abreu para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Jefferson. E uma outra doença que parecia esquecida está trazendo preocupação de novo ao Brasil. Os mineiros estão correndo para se vacinar contra a febre amarela. Em algumas cidades, as doses já acabaram. Existem pelo menos 60 casos suspeitos. Mais detalhes com Luísa Baruffi.
O surto de febre amarela em cidades de Minas Gerais levou muita gente a se vacinar contra a doença. Em alguns municípios, chegou a faltar a dose. A gerente de Vigilância em Saúde de Belo Horizonte, Lúcia Paixão, explica que o estado está tomando medidas para evitar que a doença chegue aos centros urbanos.
As medidas que estão sendo tomadas pelo estado e também por nós aqui é exatamente para não haver urbanização da febre amarela. Que toda vez que a gente tem transmissão da forma silvestre, nós temos que nos precaver para não haver a urbanização da febre amarela, porque nós temos o vetor que é responsável pela transmissão urbana, que é o Aedes aegypti.
Em Belo Horizonte, os mineiros são orientados a atualizar a caderneta de vacinação por conta da proximidade das áreas com transmissão. Só na capital mineira já foram mais de 5 mil doses aplicadas desde a recomendação do Ministério da Saúde.
O que nós temos alertado aos nossos residentes é que atualizem o seu cartão de vacina no seguinte sentido. Se o indivíduo já tomou a vacina, ele não tem que se preocupar. Agora, se por um acaso ele não estiver com a vacinação em dia, que ele coloque essa vacina em dia. Então, é um critério seletivo, é somente para colocação de vacina em dia.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais esclarece em nota que não há falta de vacina contra a febre amarela no estado. Devido ao limite de armazenagem do estoque de vacina em alguns municípios e ao aumento da procura pela população, pode ocorrer um desabastecimento, mas a secretaria afirma que está enviando doses para reabastecer os estoques para garantir a cobertura vacinal nas regiões em alerta da doença. A recomendação é que os municípios se organizem para solicitar a quantidade suficiente para a vacinação da população prioritária. Reportagem Luísa Baruffi.
Agora nós vamos até Terra Boa. Um jovem sem carteira de motorista ficou ferido depois de capotar um carro na PR-082, em Rondon. Detalhes com Leandro Marques. Olá, Leandro.
Olá, Casa Grande, ouvintes do Paraná de hoje, trazendo a informação de um jovem de 20 anos, morador da cidade de Indianópolis. Ele ficou ferido em um capotamento na PR-082 em Rondon. Segundo as informações da Polícia Rodoviária, este rapaz conduzia um veículo Gol com placas de São Tomé pela rodovia no sentido ali Rondon a Indianópolis, quando acabou perdendo o controle em uma das curvas e bateu em um barranco, capotando em seguida. Ele acabou caindo ainda após o capotamento no mato às margens da rodovia. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado com ferimentos leves ao Hospital Santa Casa de Cianorte. Já a Polícia Rodoviária esteve no local e confeccionou um boletim de ocorrência. O veículo foi guinchado até o posto da Polícia Rodoviária de Cianorte e o condutor do veículo não era habilitado e foi notificado por dirigir sem o devido documento. Com informações para o Paraná de hoje, repórter Leandro Marcos.
Obrigado pelas informações, Leandro. Agora nós vamos até o Sudoeste. A população da região discute a possível fusão dos pequenos municípios. Quem traz detalhes para a gente é o Ademir Hansen, direto de São João. Olá, Ademir.
Olá, Tony, ouvintes do programa Paraná de hoje. A gente vem aqui da região sudoeste do Paraná trazer uma informação que tem gerado muitas discussões a respeito de uma proposta do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Segundo Ivan Bonilha, presidente do TCE Paraná, apresentou nesta última quarta-feira, dia 11, um estudo realizado por 4 servidores do TCE, onde relatórios mostram que municípios com população inferior a 5 mil habitantes podem não apresentar condições de oferecer serviços básicos à população, como saúde e educação. Na região sudoeste do estado, 10 municípios encontram-se nesta lista, sendo Bela Vista da Caroba, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Manfrinópolis, Pinhal de São Bento, Salgado Filho e também o pequeno município de Sulina, o qual pertence à comarca de São João. Segundo dados do IBGE, em 2010 haviam 3.394 habitantes em Sulina e a estimativa é de que a população reduza ainda mais. A ideia principal do estudo do TCE é fazer com que municípios pequenos se unam, que seria feito com base em estudos técnicos. Uma opção que se coloca é que a iniciativa parta, por exemplo, dos deputados estaduais. Não há, contudo, um modelo pronto. Este surgiria a partir do debate. E é o que vem acontecendo. Após publicação da notícia no portal sj.com, aqui do município de São João, a população de Sulina e de toda a região também iniciou um grande debate a respeito da possível extinção do pequeno município de Sulina. Com informações, repórter Ademir Hansen.
Daqui a pouquinho a gente traz para você a agenda deste final de semana e também detalhes sobre a chegada do Uber a Maringá.
Paraná de hoje volta já.
Histórias do Rádio apresenta o Rock and Roll pela primeira vez.
Foi no rádio que eu conheci Jimi Hendrix, Rita Lee, Titãs, Raimundos, Ramones, Barão Vermelho, Stones, Pink Floyd, Guns N' Roses, AC/DC, Paralamas, Led Zeppelin, Nirvana, Nação Zumbi, Legião Urbana. Foi no rádio que eu experimentei rock and roll pela primeira vez.
Já imaginou sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.